Sr. Ministro e Secretários de Estado. O momento atual exige que as instituições tenham responsabilidade política em matéria de proteção ambiental, utilizem os mecanismos legais no sentido de continuar a incentivar modelos que assentem na criação de valor, mas ao mesmo tempo na proteção do ambiente e da biodiversidade. Hoje é Dia Mundial do Ambiente e não basta introduzir na demonstração de resultados das organizações um valor afeta à proteção ambiental e fazê-lo relacionar com o resultado operacional no final de cada ano. É manifestamente pouco para o exercício de proteção do planeta. Áreas estratégicas do funcionamento do país, como o abastecimento de água em alta, o tratamento de águas residuais, o tratamento de resíduos ou o tratamento de transportes públicos, depois de um momento tão difícil como aquele que vivemos nos últimos 3 meses, foi garantido por um trabalho absolutamente extraordinário da equipa do Ministério do Ambiente. O Ministério do Ambiente desenvolveu um plano estratégico de energia e clima, o Roteiro Nacional para a Descarbonização, são documentos fundamentais com rigor científico que clarificam a forma como deve acontecer a neutralidade carbónica. O plano de ação para a economia circular, devemos ter a capacidade de valorizar materiais mesmo em fim de vida num determinado uso e ter a capacidade de criar conhecimento para os reutilizar. É neste ponto que faz todo o sentido um plano onde o investimento em conhecimento científico nas áreas da bioeconomia permita criar uma nova cadeia de valor, desde a investigação dos materiais ao desenho de novos produtos. Devemos privilegiar a utilização da tecnologia nacional no processo de descarbonização dos diferentes setores. A transição energética tem que acontecer a diferentes níveis. Nas florestas e na agricultura, aumentar a área florestal do país e reduzir claramente a área ardida. Programas de inovação, como o Programa de Transformação da Paisagem ou o Programa em Parcelar para Ordenar, são estratégicos para a introdução de conceitos como os serviços de ecossistemas. Na eletricidade e combustíveis, devemos ter a ambição de reduzir a importação dos 65 milhões de barris de petróleo ao ano, introduzindo a capacidade de aumento de aproximadamente 5 gigawatts em tecnologia solar e 4 gigawatts em eólico. É uma ambição enorme por parte do país, mas de certeza absoluta iremos conseguir. Na mobilidade, implementar o projeto de produção de hidrogênio verde em Sintes e apoiar os combustíveis sintéticos produzidos a partir do hidrogênio em complemento com biocombustíveis avançados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem trabalhado num projeto de lei de bases do clima e devemos focar-nos em questões fundamentais como o efeito das alterações climáticas na saúde humana, uma nova estrutura de custos e benefício nos contextos empresariais. Sempre que se descarboniza a economia, perceber como fazemos a regulação do mercado e perceber como correlacionamos as zonas mais massificadas e desenvolvidas do território nacional com os territórios de baixa densidade, que geram um equilíbrio tremendo para o cumprimento das metas do país à escala internacional. Esta semana, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista produziu iniciativa legislativa onde abordámos o Tejo, a qualidade do ar em Portugal, os parâmetros de controle de qualidade de funcionamento dos aterros em Portugal ou projetos como a certificação de origem da biomassa nas centrais utilizadas em Portugal. Este é um momento onde vamos contrariar a definição de progresso e parâmetros como a quantidade de betão edificado ou a quantidade de lixo que definia o crescimento de uma determinada região deixam de estar alinhados com o conceito de neutralidade carbónica. Senhor Ministro, a pandemia trouxe um sentimento de urgência que nos pressiona para antecipar a transição justa, onde indústrias altamente dependentes de combustíveis fósseis têm pessoas e postos de trabalho e de que forma somos capazes de garantir esta transição que se consiga realizar e adaptar aos modelos, sejam nos hábitos de consumo ou na forma como embalamos os produtos, ou em todas as áreas onde valorizamos os combustíveis mais emissivos, em detrimento dos mais emissivos, para continuar a introduzir valor nesta cadeia global. Esta semana, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada a um projeto de resolução que recomenda ao Governo que reforce o incentivo do Estado no uso das bicicletas. Os benefícios socioeconómicos anuais na utilização da bicicleta na União Europeia são de aproximadamente 150 mil milhões de euros, perto de 1% do Produto Interno Bruto da União. É extraordinariamente importante que tenhamos esta consciência, o Grupo Parlamentar e o Partido Socialista têm esta consciência e temos a consciência que claramente descarbonizar a economia é também descarbonizar o processo político. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Leite Ramos. Eu informo que já há quórum para as votações e, portanto, para as bancadas organizarem de maneira a não termos mais do que 120 senhoras e senhores deputados presentes no plenário. Sr. Deputado Leite Ramos, tem a palavra.
Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, celebra-se hoje o Dia Mundial do Ambiente, dedicado este ano pelas Nações Unidas à natureza, aos seus recursos, aos alimentos que comemos e à água que bebemos, ao ar que respiramos, ao clima de que precisamos para viver. Se o alarme soa já há algum tempo, os últimos meses mostraram de um modo cruel a responsabilidade que nos cabe na gestão dos recursos indispensáveis à sobrevivência da humanidade. Temos a obrigação de devolver às gerações futuras um planeta onde possam viver. A crise sanitária que atravessamos vem acentuar ainda mais a emergência climática em que vivemos há várias décadas. E mostrou-nos a que ponto é urgente e decisivo mudar políticas e comportamentos, acelerar transformações e reformas. Temos de criar um novo normal, mais eficiente, mais sustentável, mais resiliente. Apostar em políticas, processos e iniciativas que garantam uma maior sustentabilidade e eficiência de recursos. E temos de substituir e mitigar o que mais degrada e polui. Esta é a nossa convicção, a convicção do PSD. A mesma convicção que nos levou há mais de 30 anos, em 1987, a aprovar a primeira Lei de Bases do Ambiente em Portugal. Desde então, o ambiente e o clima têm sido uma prioridade constante na nossa ação política, como são exemplo o Compromisso para o Crescimento Verde, que reuniu a academia, a sociedade civil, as empresas e a administração pública em torno desse mesmo objetivo. As missões para a internacionalização da economia verde, a reforma da fiscalidade verde, a reforma da mobilidade elétrica, a reforma do ordenamento do território, a reestruturação do setor dos resíduos, entre tantas outras. A segurança e a justiça climáticas têm de ser uma prioridade coletiva, nacional e europeia. Este é o momento de mostrarmos que, de facto, uma economia resiliente e sustentável é o caminho para a recuperação dos efeitos que esta pandemia criou em Portugal. Acreditamos que a justiça climática tem de caminhar a par da justiça económica, da justiça territorial e da justiça social. Temas como a qualidade do ar, dos solos e das massas de água, a descarbonização da economia, a eficiência hídrica, energética e de recursos, a produção sustentável, a economia circular, a mobilidade sustentável e as cidades inteligentes, ou a redução da produção e valorização dos ruídos, têm de ser muito mais do que planos de intenções e anúncios para alimentar a espuma mediática dos dias. O planeta precisa de proteção e Portugal precisa de ação. Este é o momento de apostar numa estratégia de desenvolvimento que visa a correção dos desequilíbrios estruturais do país, a começar pelo ambiente e a ação climática. O que implica fazer escolhas, fixar prioridades nas apostas e nos investimentos que vamos apoiar com os recursos públicos. Foi com essa preocupação que o PSD apresentou esta semana um conjunto de propostas e medidas para o relançamento da economia focadas no crescimento sustentável. Portugal deve privilegiar os investimentos em áreas que promovam uma transformação estrutural da economia, que criem emprego qualificado, que reduzam as desigualdades sociais e territoriais. Apostar na digitalização da economia, na economia circular, nos circuitos curtos, numa mobilidade mais sustentável, na eficiência energética, nos aproveitamento alargado das energias renováveis ou ainda na promoção de projetos e legislação que incentivem a redução, a reciclagem e a reutilização de resíduos. Este é o momento de implementar uma política de compras públicas a nível central, mas também municipal, que privilegie os produtos, os serviços e as empresas sustentáveis. Este é o momento de apostar na reabilitação do edificado e na melhoria efetiva da eficiência energética. É o momento de aumentar a produção de energias renováveis, sobretudo solar. o que permitirá reduzir o nível de dependência externa de energia, sobretudo fóssil, e permitirá também estimular a economia com o desenvolvimento de tecnologias de construção, de instalação e manutenção de infraestruturas e a criação de emprego qualificado. Este é o momento de apostar na transformação digital e no incentivo à economia circular, promovendo o uso eficiente de recursos e a redução e reciclagem de resíduos. Este é o momento de promover uma fiscalidade verde que, por um lado, contribua para o financiamento dos investimentos necessários para a defesa e conservação do ambiente e, por outro, que motive e estimule o mercado para operações mais eficientes, penalizando as práticas menos eficientes e valorizando aqueles que investem para contribuir num futuro mais sustentável. Este é o momento de garantir equidade e justiça territorial na atribuição dos fundos da União Europeia, priorizando investimentos em infraestruturas que catalisam a descarbonização de todos os setores da economia, como a energia eólica e solar, a eficiência energética, a mobilidade e a agricultura sustentáveis, ou ainda que permitam ecossistemas remunerar adequadamente os serviços ambientais dos ecossistemas, a proteção e conservação da biodiversidade e a ocupação e manutenção dos espaços naturais, o que trará o estímulo económico sustentável a longo prazo, tornando as nossas sociedades resistentes a sobressaltos futuros. O mundo prepara-se para esta mudança de paradigma. Portugal, que já liderou no combate às alterações climáticas, tem agora a oportunidade de voltar a liderar na Europa esta mudança. Para isso, é necessário o compromisso de todos. A exigência dos desafios que temos pela frente...
Peço para concluir, Sr. Deputado, faz favor.
Vou concluir, Sr. Presidente. A exigência dos desafios que temos pela frente não pode ser inferior à coragem que precisamos para agir. Não podemos falhar, por nós e pelas gerações vindouras. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Leite Ramos. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A crise climática continua a ser o pano de fundo da nossa vida coletiva e é a crise Covid, a crise económica e social aberta pela pandemia, ocorre precisamente sob este pano de fundo. E, portanto, a resposta à crise e a concretização de um programa de urgência económica e social tem que passar pelas políticas de resposta às alterações climáticas e elas são potentes e têm um enorme potencial no que respeita à criação de emprego. Eu queria, nestes 3 minutos, aproveitar para trazer ao debate duas propostas que o Bloco de Esquerda tem formulado e que, neste contexto do programa de emergência à crise económica e social, podem ser muito relevantes. Uma é a questão da produção solar descentralizada, baseada no autoconsumo partilhado. O atual enquadramento legal do autoconsumo tem sido penalizador para os consumidores domésticos, consumos de energia pouco significativos nas horas de sol, levando a uma difusão muito residual destes sistemas de autoconsumo no nosso país. O vínculo do contador de produção a um contador de consumo não permite, por exemplo, que vizinhos se juntem para comparar o mesmo painel fotovoltaico para o autoconsumo partilhado. Aliado à falta de capacidade de investimento das famílias, que vai agravar-se agora no contexto da crise Covid, este é o principal bloqueio à adoção de uma produção elétrica solar mais difundida em edifícios habitacionais e condomínios. Esta circunstância e esta dificuldade virá a manter-se, se nada for feito, no quadro da crise Covid, porque a situação económica das famílias só tem tendência a ser mais difícil. É necessário, então, criar instrumentos legais que permitam agregar consumos, possibilitar a partilha de produção solar fotovoltaica, para que esta tecnologia se torne rentável no setor doméstico e, ao mesmo tempo, é urgente um plano para a produção solar fotovoltaica para autoconsumo em que o Estado desenvolva esta tecnologia nos edifícios públicos, organize uma rede de instaladores e projetistas e partilhe esses investimentos com as famílias. Este plano permite avançar para a produção de energia solar fotovoltaica com o objetivo de aumentar a capacidade instalada em 2 gigawatts até 2030, metade deles até 2025. Isso seria acelerar as metas que são hoje constantes do Plano Nacional de Energia e Clima e deveria assentar no lançamento de concursos regionais para a instalação de sistemas fotovoltaicos em edifícios públicos, além do financiamento de sistemas de autoconsumo comunitários, sendo um investimento público amortizado num prazo de 7 anos, pela absorção da parte das poupanças realizadas pelos utilizadores. O objetivo é uma potência instalada de 1.500 megawatts nas residências, um investimento de 1.300 milhões de euros, com taxas de rentabilidade para o Estado que podem ser superiores a 5%. A outra proposta que o Bloco tem feito é de um programa para a eficiência energética na habitação social. No programa de emergência económica e social apresentado ontem pelo Governo, é referida a intervenção nesse sentido nas casas do Iru. Simplesmente as casas do Iru correspondem a